Querido Pai que estás nos céus, como é bom ver a tua igreja cantando, louvando teu nome e expressando com sua voz tanta coisa boa que recebemos todo dia das tuas mãos. Neste domingo de noite, tu podes ver este auditório completamente tomado de pessoas. Tem pessoas no frio da noite lá fora, assistindo a mensagem através do vídeo. E tem milhares de pessoas em outras partes do Brasil e do mundo, neste mesmo momento, recebendo sinal. O Pai querido, nós te suplicamos que, antes de abrir a Sagrada Escritura, sintamos o teu Espírito se movimentando, se movendo neste auditório, em todos os auditórios que estão recebendo sinal. Teu Espírito preparando a mente e o coração para que a tua palavra produza frutos para a vida eterna. Somos carentes de ti, ó Senhor. Estamos aqui porque precisamos saber que tu tens um plano para a nossa vida. Ao andar neste mundo, muitas vezes nos machucamos, muitas vezes nos ferimos, muitas vezes nos sentimos sozinhos. Precisamos saber que há uma mão poderosa controlando nossa vida. E, ó Pai querido, tu podes ver milhares e milhares de pedidos no coração das pessoas. Por favor, neste momento, responde à oração silenciosa de cada coração. Cada ser humano é um mundo, cada ser humano é um universo interior. Cada ser humano vive seu drama, suas lutas, seus conflitos. Cada ser humano precisa de ti. Oh Pai querido, que a chuva de teu Espírito caia abundante esta noite na vida de todas as pessoas. Ninguém veio esta noite para ouvir cantar um grupo, um quarteto, uma solista, ou simplesmente para ouvir pregar um ser humano. Eu acho que todos viemos aqui esta noite porque temos sede e fome de justiça. Queremos saber qual é o plano que tu tens para a nossa vida. Por isso, Pai querido, abrimos agora a Bíblia e queremos que tu nos mostres o caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos abrir o texto bíblico para a mensagem desta noite. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Então crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigos queridos, o texto desta noite começa com uma assinatura maravilhosa embaixo da promessa. Não se turbe vosso coração, diz Jesus. Se credes em Deus, então crede também em mim. Em outras palavras, o Senhor Jesus se identifica antes de apresentar a promessa. E sabem por quê? Porque Ele sabe que neste mundo, os seres humanos estamos cansados de promessas baratas. Promessas que não se cumprem. Promessas levianas. É fácil prometer, mas ninguém está disposto a chegar ao sacrifício para cumprir a sua promessa. Estarei pregando esta noite para uma pessoa que se sente traída por alguém que prometeu e não cumpriu. Estarei pregando, por exemplo, para uma senhora cujo marido há 25 anos prometeu no altar diante de Deus, diante da igreja reunida, que amaria até que a morte os separasse. E hoje, 25 anos depois, você está abandonada, com filhos para criar, desprezada, rejeitada, sozinha, aonde estão as promessas maravilhosas de amor que você recebeu. Promessas baratas. Este mundo está cheio de promessas baratas. É por isso que Jesus, antes de prometer, se identifica e diz: o Pai e eu somos uma só pessoa, um só Deus. Se credes em Deus, então crede também em mim, porque eu sou Deus. Ele se identifica, porque ele não quer que os seres humanos recebam esta promessa com suspeita, com medo de serem desapontados, de serem frustrados. E, querido, em nome de Deus te digo uma coisa. Aí sentado no lugar onde você estiver, em Manaus, em Rio Branco, em Curitiba, em Porto Alegre, ou em Moçambique, ou em Angola, ou nos Estados Unidos, ou aqui em São Paulo, eu quero que saiba de uma coisa. Você pode acreditar na palavra desta noite. Pode crer no verso desta noite. Pode depositar sua confiança na promessa desta noite. Porque não é um ser humano que está prometendo. É o próprio Senhor Jesus Cristo que se identifica um com o Pai. E qual é a promessa? A promessa é: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não fiqueis tristes, não fiqueis sofrendo, não choreis, não vos preocupeis, não vos entristeçais, não se turbe vosso coração. E você pode perguntar esta noite: pastor, como não vou chorar? Como não vou me entristecer? Como meu coração pode não se turbar? Se eu estou passando nestes momentos pelo vale da sombra e da morte, como meu coração não pode se entristecer se nestes momentos eu estou sabendo que um câncer terrível chegou, tocou meu corpo e o médico diz que talvez eu não tenha mais recuperação? Como não posso chorar se meu filho foi devorado pela morte a semana anterior? Como não posso me turbar se eu estou atravessando por problemas financeiros que eu não sei como resolver? Se eu perdi o emprego por causa de Cristo e estou sofrendo sem poder educar meus filhos, sem poder alimentar minha família, como o Senhor quer que eu não me entristeça? Eu quero falar um pouco da tristeza esta noite. Por que o Senhor Jesus disse que não devemos nos entristecer? Por que disse Ele que não devemos nos turbar, não devemos nos desesperar, não devemos chorar como os que não têm esperança? Por quê? Em primeiro lugar, querido, devemos lembrar uma coisa: nenhum sofrimento, nenhum ato doloroso, terremoto, furacão, enchente, seca, acidente de trânsito, câncer, nenhum ato doloroso, nenhuma tristeza, nada que provoque dor ao ser humano, nasce na mente divina. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. Portanto, quando a dor toque sua vida, não se pergunte: por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Porque nenhum sofrimento nasce na mente divina. Não pense você que Deus está castigando porque você fez algo de errado. Não pense você que Deus está atormentando você porque está andando por maus caminhos. É verdade que quando você anda por caminhos errados, o coração de Jesus dói. Mas não é por isso que você está sofrendo. Nenhum sofrimento nasce na mente divina. Jeremias 29:11 diz assim: eu quero que vocês saibam os pensamentos que eu tenho com relação a vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Nenhum pensamento de mal nasce na mente divina. Toda tragédia, todo incêndio, enchente, seca, acidente, morte, câncer, enfermidade, pobreza, miséria, desgraças, tudo o que é negativo nasce na mente do inimigo de Deus. E agora vem outra pergunta que você deve fazer. E Deus não tem poder para impedir que a dor toque minha vida? Claro que Ele tem. E por que então não o faz? Por que Ele permite que o sofrimento bata a porta do meu coração? Por um simples motivo, queridos. E isto vai talvez preocupar vocês, mas é uma realidade diante da qual não podemos fechar os olhos. Este mundo, amigos queridos, era um mundo perfeito. Este mundo era maravilhoso. A Bíblia diz que quando Deus terminou de criar este planeta, olhou o que tinha criado e era tudo muito bom. Neste mundo não havia lugar para tristeza, não havia lugar para dor, não existia morte, não existia tragédia, inveja, ciúme, egoísmo, exploração, abuso, cobiça. Não existia nada disso. Este era um mundo completamente perfeito. Acontece que Deus, em seu maravilhoso amor, nos confiou este mundo. Nos entregou este mundo para ser administrado por nós, os seres humanos. Ele nos confiou este mundo na pessoa de Adão e Eva. Agora, por favor, não joguem a culpa em Adão e Eva. Porque se você e eu tivéssemos estado no lugar de Adão e Eva, teríamos feito a mesma coisa. Então, não joguem pedras em cima de Adão e Eva, porque Adão e Eva somos nós aqui esta noite. Deus confiou aos seres humanos representados por Adão e Eva este mundo perfeito. E Adão e Eva venderam este mundo que era de Deus, que o confiou para eles, para o ser humano. Eles o venderam barato para o inimigo de Deus. O venderam por um minuto de curiosidade. O venderam por um minuto de prazer. O entregaram de graça. O venderam barato. E hoje, queridos, continuamos fazendo a mesma coisa. Estarei pregando neste momento para um esposo que arruinou a vida da sua família, trouxe vergonha para seus filhos, dor e tristeza para sua esposa, por um minuto de prazer, por um minuto de curiosidade. Hoje nós continuamos vendendo as coisas boas que Deus nos deu, e as continuamos vendendo barato. Ah, queridos, nossos ideais são jogados no lixo, nossos sonhos são feitos pedaços, nossos valores são estraçalhados, machucamos gente que amamos, ferimos seres queridos. Que eu machucasse um inimigo, até desde o ponto de vista carnal e humano poderia ter sentido. Mas que eu machuque meu filho, que lógica tem? Que razão tem? Que eu tenha que machucar seres que eu amo? Por que será que hoje continuamos vendendo barato para o inimigo de Deus as coisas belas que Deus nos deu? Portanto, não joguem a culpa em Adão e Eva, porque Adão e Eva somos nós. E agora que eles venderam este mundo para o inimigo de Deus, este mundo pertence ao inimigo, mesmo que te doia ouvir, mesmo que te doia ouvir o que eu estou falando, mesmo que seja horrível aceitar a realidade de que este mundo pertence ao inimigo de Deus, é verdade. É tão realidade que quando Jesus esteve nesta terra, o diabo, imaginem o atrevimento, o diabo se atreveu a tomar Jesus e mostrar-lhe este mundo e dizer: está vendo tudo isso? Pois bem, eu te lo entrego, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Até que ponto este mundo pertence ao inimigo de Deus, que se atreveu a oferecer o mundo ao próprio Filho de Deus, Criador junto com o Pai? Então, por mais dolorosa que me pareça a ideia de que este mundo pertence ao Deus, ao diabo, este mundo está nas mãos do inimigo de Deus. E neste mundo, onde o mundo está nas mãos de Deus, nas mãos do inimigo de Deus, o que ele mais quer e no que ele mais se deleita é em trazer sofrimento aos seres humanos. Por quê? Pelo simples feito de fazer sofrer. O sofrimento que o inimigo cria não tem propósito nenhum. Apenas destruir, apenas fazer sofrer pelo prazer de sofrer. Apenas olhar para Jesus e dizer: olha o que eu faço com tua criação. Olha o que eu faço com os filhos que tu criaste. E foi aí, quando Adão e Eva entregaram este mundo para o inimigo de Deus, que apareceu a morte onde havia vida, que apareceu traição onde havia fidelidade, que apareceu medo onde havia amor, que apareceu inveja onde havia altruísmo, que apareceu a dor onde havia alegria, o desespero onde havia paz. E hoje o inimigo, controlando este mundo, trata de provocar sofrimento. É por isso, querido, que o sofrimento que você vive às vezes não tem sentido. É por isso que você não tem condição de compreender quando um filho teu de 15 anos é arrebatado pela morte. É por isso que você se pergunta e clama a Deus e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Como podia eu entender, eu, um homem bom, um homem abnegado, entregado ao Senhor, um homem que não começava o dia sem ficar ajoelhado pedindo a direção de Deus, um homem que vivia para servir a Deus, como podia entender Deus que de repente tudo que ele tinha construído na vida, num momento desapareceu? Seus filhos morreram, seus amigos o abandonaram, a esposa o largou. Como podia eu entender? Sofrimento louco, sofrimento sem sentido, simplesmente pelo prazer de fazer sofrer, pelo prazer de fazer chorar. E agora vem outra pergunta: mas pastor, Deus não é muito mais poderoso do que o inimigo? Ele não pode impedir que o sofrimento toque a minha vida? Ele pode, sim. E muitas vezes o faz. E a isso nós chamamos de milagres. E milagres não se explicam. Milagres não acontecem quando o homem quer que aconteçam milagres, porque milagres não são uma atribuição do homem, nem é uma atribuição da fé do homem. Milagre é um atributo divino. É uma prerrogativa divina. Acontece quando Deus quer, onde Deus quer, quando Deus quer e com quem Deus quer. Não depende de você se ajoelhar até convencer a Deus de que ele deve operar um milagre em sua vida. É um mistério, eu não posso compreender. Mas eu tenho visto milagres divinos acontecerem. Agora, eu acredito que o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano não é livrá-lo do sofrimento, não é sará-lo do câncer, não é ressuscitar o filho. Eu acho que o maior milagre que Jesus pode fazer na vida do ser humano é ajudar o ser humano, ensinar o ser humano a conviver com a dor sem desesperar. E aqui vem uma coisa que nós precisamos entender. Outro dia um amigo muito querido me escreveu uma carta e me dizia: Bulhão, estou passando por um momento doloroso na minha vida. Estou sofrendo como nunca sofri. Mas o que me faz sofrer mais não é o sofrimento em si. Porque eu sei que os cristãos, mais tarde ou mais cedo, têm que passar pelo vale do sofrimento. O que me faz sofrer em meio do sofrimento não é o sofrimento em si. O que me faz sofrer é o fato de que eu, como cristão, deveria me alegrar em meio do sofrimento. Eu deveria me alegrar com o sofrimento e eu não consigo. Em lugar de me alegrar com o sofrimento, eu me estou desesperando, eu estou perdendo a confiança em Deus, eu estou até duvidando de que Deus me ama, e isso é que me entristece, não poder reagir com alegria diante do sofrimento. Agora eu pergunto, queridos, esta noite, o cristão deve se alegrar com o sofrimento? Eu vou dizer uma coisa que talvez pode chocar. Sabe quem é que se alegra com o sofrimento? O masoquista, não o cristão. Porque gostar do sofrimento não é normal. Gostar da dor e do sofrimento é uma desviação de personalidade. Um ser humano normal não pode gostar de sofrer. Não pode querer sofrer. E sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, sofrimento não estava no programa divino. Portanto, o ser humano não foi criado para sofrer. O sofrimento é um elemento intruso, estranho na experiência humana. Portanto, se tenho um corpo estranho dentro do meu, eu não vou me sentir confortável nunca. Não fui criado para sofrer. Portanto, nunca, naturalmente, humanamente, nunca aceitarei o sofrimento. Porque não fui criado para o sofrimento. E quem gosta de sofrer e quem procura o sofrimento, volto a repetir, tem alguma desviação de personalidade. Não pode ser normal. Agora, o cristão não pode se desesperar em meio do sofrimento. A atitude do cristão não deve ser procurar o sofrimento. Mas se um dia o sofrimento chegar à minha vida, eu não posso entrar em pânico e me desesperar. E aí vem o conselho de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 13, quando ele fala sobre a morte, e eu acho que não pode haver maior sofrimento para os seres queridos que perdem alguém nesta vida. E aí São Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vós entristeçais como aqueles que não têm esperança. Quer dizer, queridos, que há duas maneiras de se entristecer: entristecer-se como aqueles que não têm esperança e entristecer-se como aqueles que têm esperança. Como se entristecem aqueles que não têm esperança? Aqueles que não têm esperança enlouquecem diante da dor. Quando alguém morre, eles querem se enterrar junto com o cadáver. Amaldiçoam a Deus, eles gritam, eles xingam a Deus, eles não entendem, eles enlouquecem e às vezes eles sobem a um prédio e se jogam de lá porque não podem suportar o sofrimento. É assim que sofrem os que não têm esperança. O conselho de Paulo para os cristãos não é, irmãos, não vos entristeçais. Ele não diz isso. Ele não diz, não vos choreis. Ele diz, não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Em outras palavras, entristecei-vos como aqueles que têm esperança. E como se entristecem os que têm esperança? Eu tenho 4 filhos. Entre as coisas que eu peço a Deus, eu sempre digo: oh Deus, cuida meus filhos, onde eles estiverem, protege-os. Porque eu não gostaria nunca, nunca, de enterrar um filho meu. Mas eu tenho certeza que esta noite estou pregando para mais de uma pessoa que já enterrou um filho seu. Eu não posso dizer que eu compreendo, como poderia compreender se eu nunca perdi um filho? Mas eu imagino que deve ser algo doloroso. Deve partir o coração. Quantas vezes encontro pessoas que me dizem: pastor, não tenho mais vontade de viver desde o dia que perdi meu filho. Pastor, a vida perdeu motivação, eu vivia para meu filho, eu não tenho mais vontade de existir. E quem sabe neste momento eu esteja pregando para alguém que perdeu um filho. Deve ser como arrancar o coração sem anestesia. Deve ser uma coisa dolorosa. Mas aqui vem o conselho de Paulo: entristecei-vos como aqueles que têm esperança. E como se entristecem os que têm esperança? Eles choram. Querido, quando a dor bate de teu coração, não tenha vergonha de chorar. Não se sinta menos cristão porque está chorando. Não se sinta um péssimo cristão porque está sofrendo. Não é você um ser humano? Não tem você sentimentos? Não tem você coração? Como você poderia não sofrer? Mas aqueles que confiam em Deus choram, derramam lágrimas, sentem saudade, vão ao cemitério e enterram o ser querido e choram aí perto do sepulcro, mas não enlouquecem, não desesperam. Sabem por quê? Porque eles sabem que, embora Cristo neste mundo, controlado pelo inimigo, não poderia ter prometido: filho, se você confiar em mim, nunca vai sofrer. Jesus não poderia ter feito promessa tão demagógica como aquela: filho, entrega-me tua vida e nunca vai sofrer. Não. E quem em nome de Deus prega uma coisa dessas, está pregando algo que não tem sentido bíblico. Porque quando eu abro a Bíblia, encontro um Lázaro que ficou enfermo, cujas irmãs mandaram um emissário a Jesus dizendo: Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Jesus amava Lázaro, mas apesar de amá-lo, Lázaro ficou enfermo. Portanto, se o câncer tocou tua vida, por que entra em tua mente o sentimento de que Deus não está protegendo você? Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Aqueles a quem Jesus ama também podem se enfermar. E Lázaro morreu, quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também podem morrer. Também podem sofrer um acidente de trânsito. Eu encontro na Bíblia que um dia os discípulos estavam na escuridão do mar. A água estava entrando no barquinho, o barquinho parecia que ia afundar. E aonde estava Jesus? Estava dormindo no barquinho. Quer dizer que quando Jesus está em minha vida, também podem aparecer noites escuras. Também a água pode inundar minha vida. Também posso viver momentos em que a água, eu acho que meu barco vai afundar. Mas quando Cristo está em minha vida, aí está a solução. Então, a promessa que Jesus fez não é: filho, você nunca vai sofrer. A promessa que Ele fez é: filho, em meio do sofrimento, você nunca estará sozinho. Nunca. E eu muitas vezes lhe digo a Jesus: Senhor Jesus, eu não gostaria de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas se um dia eu tiver que chorar, bem-vindas sejam as lágrimas, se eu tenho a certeza que meu Senhor Jesus virá pessoalmente para enxugar meu pranto. Que privilégio! Se você ama Jesus, pode você não vê-lo, mas Ele está presente. E neste momento, você que está desempregado, você acha que quando você sai a bater portas por aí com um jornal na mano procurando emprego, Jesus não se lembra de você? Você acha que quando senta numa praça por aí com os pés cansados e doendo de tanto andar procurando emprego, você está sozinho por aí? Você acha que quando entra no metrô como uma lata de sardinhas, todo mundo lutando pela sobrevivência, e você entra chorando com o coração partido porque te traíram, porque te frustraram, porque te rejeitaram, e você se sente uma formiguinha perdida neste grande São Paulo, você acha que Jesus te abandonou? Não. Você pode não vê-lo, você pode não tocá-lo, mas Jesus está controlando a tua vida. Neste momento, se você está largada com os filhos pequenos, o Senhor Jesus vai enxugar tua lágrima. Neste momento, querido pai, se teu filho está afundado nas drogas e você chora porque não tem forças para resgatá-lo, o Senhor Jesus virá para enxugar tuas lágrimas. Neste momento, se você sente que ninguém gosta de você, o Senhor Jesus aparecerá para confortar você. Não há dor que Ele não veja. Não há sofrimento que Ele não compreenda. E amigo querido, você que está me assistindo pela televisão, num país muito distante daqui, talvez, num estado muito longe daqui, escuta bem o que vou te falar. Não é palavra de pastor que tem que pregar. É palavra de alguém que já passou também pelo vale do sofrimento. Já tive minhas noites escuras na vida. Já tive momentos em que estava tudo negro na minha volta. Parecia que não havia saída. E nesses momentos tenho sentido o braço poderoso de Jesus. Há duas semanas atrás, faltando apenas 8 dias para começar a rede em espanhol, eu comecei a sentir dores terríveis e segurei a dor até onde pude. Eu sempre digo brincando que a mim me levam ao hospital carregando, porque andando eu nunca entro. E me levaram ao hospital carregando, porque uma noite que não podia mais suportar a dor, me levaram para o hospital. Me fizeram uma série de exames e na manhã seguinte o médico me disse: pastor, tem que ser submetido a uma cirurgia agora, neste momento. Todavia tentei fugir. Fui para Rio de Janeiro, pensando que aí o veredito seria diferente. E o médico me disse: pastor, neste momento tem que entrar a cirurgia. Eu disse: doutor, não posso, não posso. Eu tenho que pregar dentro de uma semana. São dezenas de países que estão com todo o aparato pronto para receber o sinal. Eu não posso entrar em cirurgia agora. E o médico me disse: pastor, é agora. Não pode esperar um minuto mais. Mas pastor, doutor, eu não posso cancelar a campanha. E ele disse: agora. Aí no hospital, deitado, eu vi como o ser humano é nada. Como o corpo do ser humano é nada. Dependente de de gente com máscaras que nunca vi na minha vida. Minha vida nas mãos de um médico, de uma equipe de cirurgia. Orando ainda em meio da anestesia, pedindo a Deus: Senhor, preciso estar daqui a uma semana pregando, tenho que sair. Deitado na cama de um hospital, entendi uma grande verdade bíblica: que o diabo manda o sofrimento para destruir você, pero Deus pega esse sofrimento e o administra para educar você. Eu estava com todos os meus sermões prontos para a rede, mas de repente não estava com a vida pronta. Não que seja um grande pecador, mas eu precisava reconhecer mais uma vez que não era nada. E deitado na cama de um hospital, entendi: Senhor, se daqui a uma semana me levantarei para pregar, não serei eu, serás tu. E quando há uma semana atrás eu me levantei para pregar aqui em espanhol, não era um homem que pregava, porque o corpo desse pobre homem não era nada. Então o sofrimento que o inimigo mandou para arruinar, Deus tomou e o administrou para me educar, para me fazer crescer na graça dele, para me preparar espiritualmente, para chegar ao coração de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo através do satélite. Deus não te libertará do sofrimento nesta terra, mas Ele tomará o sofrimento e o administrará para educar-te, e a gargalhada do inimigo calará completamente, porque você sairá do fogo do sofrimento mais puro do que ouro refinado. Sairá do esmeril do sofrimento como um diamante brilhante, refletindo o caráter maravilhoso de Jesus Cristo. Mas o texto bíblico me fala de algo mais: não se turbe vosso coração. Se credes em Deus, então crede em mim, diz Jesus. Na casa dos meus pais, de meu pai, há muitas moradas. Em outras palavras, filho, não vou te prometer que nesta terra você não vai sofrer, mas por favor, segura um pouco o sofrimento, porque eu já estou voltando, estou preparando morada e voltarei. E escuta, filho, o inimigo nunca mais, está me ouvindo bem, filho, o inimigo nunca mais tocará tua vida, nunca mais. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou preparando um lugar para você. E quando eu vou para o livro do Apocalipse, encontro a promessa maravilhosa: o Senhor enxugará a lágrima de todo o olho, e a morte não terá mais lugar, nem mais tristeza, nem mais dor, nem mais traição, nem mais morte, nem mais acidente, nem mais adeus, nem mais despedida, nem mais câncer, nem mais saudade. Finalmente teremos chegado ao lar. Queridos, já é muito noite. Eu olho para a história deste mundo e já é muito tarde. Já está na hora de voltar para casa. Há muitos anos estamos caminhando pelo deserto escuro desta vida. Já está na hora de voltar para casa. Eu quero me preparar para ir com meu Senhor Jesus. Eu quero desafiar esta noite, fazer um convite especial. convite que vou fazer esta noite não é para os membros de igreja. Eu não gostaria que nenhum membro de igreja se levantasse e viesse esta noite aqui à frente. O convite que vou fazer é para amigos que nunca declararam publicamente seu amor a Cristo, mas que esta noite gostariam de se levantar onde estiverem. Aí nos auditórios onde vocês estão, eu vou pedir neste momento que os pastores que estão aqui, por favor, passem aqui à frente, porque eu quero que esses pastores recebam as pessoas que nesta noite tomarão sua decisão. E lá nos auditórios onde está chegando o sinal, também os pastores e líderes, por favor, vão à frente. E lá na frente, esperem aos amigos que tomarão a decisão, porque neste momento eu quero fazer um convite. Se você quer expressar seu desejo de entregar sua vida a Jesus, se você quer se levantar e dizer: Senhor Jesus, eu quero conhecer mais o plano de vida que tu tens para mim, eu quero que tu me ajudes a caminhar pelo vale do sofrimento e sair vitorioso. Se você quer expressar a Jesus seu desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de passar pela experiência maravilhosa do batismo um dia, unir-se ao povo de Deus nesta terra para ir com Jesus eternamente. Obrigado pelos pastores que estão aqui à frente, mas agora eu vou perguntar, vou pedir a Sonete que venha para cantar. Eu vou perguntar: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e vir aqui à frente, entregando-lhe a vida a Jesus? Sonete vai cantar quando a primeira pessoa chegue. Vem cá, bem-vindas à família de Deus. E vocês aí nos auditórios onde estão, levantem-se, queridos. Em este momento, você não pode demorar, tem que tomar sua decisão agora. Levante-se e vá para frente, entregue-lhe a vida a Jesus. Sonete canta.
Lá, doce lar, onde vou morar, junto ao meu Salvador. Lá meu sofrer terá para mim. Eu bem sei, Senhor, que aqui não é o meu lugar, mas eu quero em breve ver teus olhos a me olhar. Faze que um dia eu possa ver teu lindo neste mundo mal me envolve em tentação, e na vida só encontro provação. Há momento em que parece que o céu desaparece, acontece que o céu ressurge quando estou em prece. Satã estremece quando estou em oração, e os anjos maus me deixam e se vão. Eu sei que Jesus Cristo tem poder para me salvar, pois a vida deu por mim, que amor sem paz. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel, pois eu quero encontrar-te lá no céu. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel,
Vou pedir que as pessoas que estão aqui à frente cheguem um pouquinho mais para frente, porque eu tenho certeza que aqui esta noite há, no mínimo, umas 15 pessoas mais que se levantarão. Poderíamos esperar essas pelo menos 15 pessoas mais que estão lutando em seu coração. Quem é a primeira dessas pelo menos 15 pessoas mais que se levantará e virá esta noite aqui? Ora, glória a Deus por essa linda decisão. E aí nos auditórios, por que você fica sentado? Senhor Jesus te está chamando. Levanta-te e vai. Esta é tua grande noite. Esta é a grande oportunidade de você dizer: Senhor, estou aqui. Andei pela vida procurando, nunca encontrei a paz de coração. Esta noite vou a ti. Vejam estas lindas pessoas vindo aqui, saindo lentamente do auditório e se dirigindo aqui. E você, aí no auditório, onde você estiver, em Fortaleza, em Salvador, em Recife, em Florianópolis, em Foz do Iguaçu, em Campo Grande, em Cuiabá, em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, levante-se, venha Jesus. Você lá nos Estados Unidos, longe de seu país, quem sabe Jesus te levou lá aos Estados Unidos para conhecer Jesus lá. Por que não lhe entrega a vida a Jesus? Lá em Angola, em África do Sul, Moçambique, onde você estiver, em Portugal, em Porto, em Lisboa, onde o Senhor Jesus está tocando o teu coração, levanta-te neste momento e vai à frente. Esta é a tua grande oportunidade. Vamos fazer a oração final agora. Querido Pai, olha estas pessoas que estão aqui à frente, se levantaram com fé e correram aos teus braços de amor. Neste momento eu suplico o toque maravilhoso do teu Espírito para estas vidas e para essas milhares de vidas que em outros lugares do Brasil e do mundo, neste momento, através do satélite, estão também tomando a grande decisão de entregar sua vida a Jesus. Fá-los crescer agora na decisão que tomaram e prepara-los para o reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.